Glórias a Deus, mais uma vez. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema como cristãos somos testados por Jesus. Em todos os momentos da nossa vida, nós somos testados. O versículo que ficou na semana passada foi João capítulo 6, versos 5 e 6, que diz: levantando os olhos e vendo a multidão que vinha ter com ele, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que tenhamos o que comer? Para que tenham o que comer? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque ele já sabia o que iria fazer. Somos testados em nosso trabalho, somos testados nas nossas escolas através de provas, e na nossa vida espiritual não é diferente. O caráter desse teste tem a ver com o crescimento no conhecimento do Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais os testes eles são aprimorados. Com eles, nós somos aprovados para passarmos para um próximo nível e assim podermos instruir os nossos irmãos em suas lutas e em suas dificuldades. Em meio a essas provas, em meio a essas lutas, nós contamos com a graça e com a misericórdia do nosso Deus. Amém? A palavra de hoje tem como título: para Jesus, 5 pães e 2 peixes é o suficiente. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Nós vamos ler do versos 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 6, verso 1 em diante. Nós estamos meditando no Evangelho de João, já tem alguns meses. E nós iniciamos há 2 semanas o capítulo 6. Assim diz a palavra de Deus: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5 mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que nos instrui, a Tua palavra que nos dá vida. Nós estamos aqui nesta noite mais uma vez, famintos da Tua palavra, sedentos de ouvir a Tua voz. E nós não estamos aqui para ouvir discursos humanos, mas nós queremos ouvir o Senhor. Eu particularmente peço ao Senhor a capacitação para falar em Teu santo nome. Não sou digno, Pai querido, de ser o proclamador da Tua palavra, e peço que o Teu Espírito Santo tenha misericórdia de mim nesta noite. Me use como instrumento da Tua vontade. Cala-me, Pai querido, nos pensamentos do meu coração, e que apenas as coisas provenientes do Teu reino sejam expostas. Peço também sobre os meus irmãos e as minhas irmãs, esta palavra venha de encontro ao seu coração. Venha, Pai querido, confrontando as suas atitudes. Venha, Pai querido, gerando mudança e transformação. Que nós possamos ser alinhados e conformados à forma da cruz, Pai, que é uma forma de cruz, que é uma forma de sofrimento. mas é uma forma do Senhor. Porque a tua palavra diz que todo aquele que quer te seguir, que deve tomar a sua cruz e seguir. Pai, nos ensina nessa noite a sermos mais semelhantes ao Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso estudo, dentro do Evangelho de João, capítulo 6, nós vimos que o Senhor ele tinha curado aquele crente no capítulo 5, aquele homem lá no tanque de Betesda, e os fariseus ficaram extremamente indignados com ele. Quando descobriram que era Jesus, começou uma série de diálogos aos quais Jesus os respondeu, os confrontou. E passadas essas coisas, Jesus Cristo, já chegando à Páscoa, ele decide ir para um lugar isolado para orar, se preparar com seus discípulos. A gente tem falado isso. E Jesus Cristo chegando naquele lugar, quando ele levanta os olhos, ele vê que ele não está apenas com os discípulos, mas que uma multidão o seguiu. Uma multidão que estava cansada da opressão religiosa, estava cansada daquele mover religioso apenas, mas eles queriam a esperança, eles queriam ouvir a voz do Senhor. Falar hoje pela manhã com muita tristeza. Foi feito um estudo no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, entre as igrejas cristãs, que se dizem cristãs. E se levantou uma série de tópicos e itens em que se levantou itens que eram pertinentes à pregação do Evangelho. Itens como falar de salvação, falar sobre arrependimento, sobre a vinda de Jesus Cristo e outros temas pertinentes. Pessoas se reuniram e montaram uma certa planilha e começaram a frequentar várias igrejas, de todas as denominações, presbiterianas, batistas, assembleias de Deus e outras denominações diversas, genéricas, e chegaram a uma triste conclusão. 95% das igrejas não prega a palavra de Deus. 95% das igrejas não falam de Jesus Cristo. Não falam de salvação, não falam de arrependimento, não falam de pecado, não falam de uma segunda vinda de Cristo, não falam de nada disso. Mas os temas deles são temas psicológicos, temas sociais, temas que têm pouco a ver com a palavra de Deus. É triste, mas é verdade. Aqueles homens que foram ter com Jesus, eles teriam que estar indo para Jerusalém para adorar no templo, no evento da Páscoa, mas eles não vinham na ação do templo algo realmente de Deus. Eles vinham em movimentos humanos, comércio, como nós vemos nos dias de hoje. E aqueles homens, eles vão até Jesus na busca de uma esperança. Primeiro versículo que nós vamos meditar na continuidade do nosso estudo é em João capítulo 6, verso 7, que diz: respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. A resposta de Filipe, ele revela a sua descrença. Nem sequer com aproximadamente 8 meses de trabalho, sendo 1 denário o pagamento de cada dia de trabalho, não seria suficiente para comprar pão para todo mundo, para que cada um recebesse um pedaço. Atendo-se aos princípios da sociedade, Filipe entende que é impossível satisfazer a necessidade de todas aquelas pessoas. 5 mil homens, mas quando se pensa no âmbito de mulheres e crianças também, nós estamos falando algo de uma maneira bem baixa, em torno de 20 mil pessoas na presença do Senhor. Atos capítulo 6, verso 1 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, que eram os gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Sempre houve, dentro da cultura judaica, dentro da cultura cristã, a preocupação com os menos afortunados. As pessoas, elas passam necessidades, e nós, como cristãos, nos tempos de hoje, que somos Israel de Deus, nós temos a obrigação de auxiliar. Nós auxiliamos com os nossos dízimos, nós auxiliamos com as nossas ofertas, com as ofertas dos alimentos que nós trazemos. É uma obrigação nossa. Sempre vai haver pobres, sempre vai haver miseráveis, mas o Senhor concede a mim e você a capacitação de ajudarmos essas pessoas. Lá em Atos 6:1 foi levantada essa primeira reclamação. Os gregos que se converteram, eles começaram a ver que as viúvas do povo judeu estavam sendo alimentadas, mas as viúvas deles estavam ficando de lado. E eles reclamam. Naquele momento você é instituído o diaconato para que pudesse cuidar desse assunto que é importante. As pessoas, elas são de carne e elas precisam comer e beber. Não adianta você falar para uma pessoa, vá com Deus, se ela está com fome. Você tem que alimentá-la. Filipe, que pensa de forma natural, ele não vê mais o horizonte. Confessa a sua impotência. Nada se pode fazer. Ele olha de forma natural. Não consegue ver. Se você vê as coisas de forma natural, de uma forma natural, muitas vezes você vai se desesperar. Hoje a Rosângela estava ministrando uma pessoa e falava assim, não se desespere. A situação está difícil. A luta está acirrada. Não se desespere. Nesse momento nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais. Filipe não conseguiu olhar para aquela multidão na frente dele, a ordem de Jesus, e ele falava assim, alguma coisa está errada. Além disso, a quantidade considerável de dinheiro que ele calculou, em torno de 200 denários, estava fora do alcance do grupo. Na verdade, não bastaria para cobrir a necessidade, mas apenas para enganar na fome. Imagina você passar um dia inteiro se movimentando, caminhando, porque houve, nós já falamos na semana passada, houve toda uma ministração de Jesus Cristo, cura de enfermos, houve uma caminhada, houve todo um translado daquela região, de um lago para um outro, e aquelas pessoas estavam com fome. E a conta que Filipe faz é que 200 denários não sobrariam, não dariam para um pedaço. Você se satisfaria, depois de um dia inteiro de caminhada, com um pedaço de pão? Nem isso seria suficiente. Para Filipe, o êxodo que Jesus estava propondo, não mais seria possível, porque já no antigo êxodo, já se havia preocupação da alimentação com o povo. Êxodo, capítulo 23, verso 25, diz, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Filipe, lembra desse texto, olha para a situação e fala, problema, esse êxodo que Jesus está propondo, ele não bate com a estrutura da palavra, alguma coisa está errada. Nossos olhos não podem ficar no âmbito natural, devem se estender a olhar para a esfera onde Deus habita, uma esfera onde tudo pode. Nós, quando nos deparamos com lutas financeiras, nós oramos para que o Senhor nos dê a sabedoria para que nós saiamos delas e nós possamos não só sair delas, mas possamos também abençoar as pessoas que nos rodeiam. Mesmo que seja uma coisa que aos nossos olhos não seja possível, o nosso Deus, Ele faz o impossível acontecer. Se você está perante uma enfermidade, a nossa função como pessoas crentes no Senhor é orarmos para que a cura venha. O irmão Cláudio orou pela cura dos enfermos. Se o Senhor, Ele vai executar essa cura ou não, é com Ele. Mas nós temos que crer através da nossa oração que o nosso Deus, Ele é capaz de fazer sim. O nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. Lucas capítulo 1, verso 37 diz, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Aquilo que Deus falou, acontece. O que muitas vezes acontece é que Deus não fala e os homens se dizem falando em nome de Deus e geram muitas vezes a confusão. Nunca declare para alguém que está à beira da morte ou para os familiares, falando assim, olha, esse homem vai viver amanhã. Se Deus quiser, ele vai viver amanhã. Porque você não tem esse tipo de autoridade, eu não tenho esse tipo de autoridade, homem nenhum tem esse tipo de autoridade para declarar uma coisa dessa, a menos numa situação extrema em que Deus ele se manifeste a você, ou a mim, ou a qualquer pessoa, de uma maneira em que não haja sombra de dúvidas. Porque quando você declara algo em nome do Senhor e que não é do Senhor, você gera confusão, você gera tristeza. as pessoas elas não vão pôr a culpa em você, elas vão se afastar de Deus. João capítulo 6, verso 8 diz: um dos discípulos, segundo versículo, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, lhe disse: nesse grupo fácil ouvir outra voz, primeiramente de Filipe, e agora André, um dos ex-discípulos de João Batista, que passaram para Jesus e ficaram para viver com ele. Muitas pessoas que andavam com João Batista, após a apresentação de Jesus, elas saíram daquele contexto e foram adorar, ou foram servir a figura de Jesus Cristo. André era um deles. João capítulo 1, verso 35 a 37 diz: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Um deles era André. Entenda que a minha vida e a sua vida, ela não é uma vida estática. O que é uma vida estática? É uma vida que não muda. Você aprendeu coisas e você não abre mão delas. Nós temos que entender que a nossa vida, ela é pautada em pressupostos, pré-supostos, pré-suposições, coisas que você aprendeu durante toda a sua vida. E você tem que, quando você se deparar com um ensino que confronta aquilo que você acreditava, a primeira coisa que você tem que fazer é ir a Deus e buscar se aquilo procede de Deus ou se não procede de Deus. E se aquilo realmente procede de Deus, você tem que descartar aquilo que você acreditava como verdadeiro e colocar no lugar esta verdade que Deus te apresenta. Você, quando uma criança, você faz coisas de criança. Quando você vai crescendo, você também vai mudando os seus hábitos. E o grande cuidado que você tem que ter é não substituir uma coisa que é de Deus por uma coisa que vem de homens, ou por uma coisa que é um princípio religioso. Mas a nossa vida tem que ser uma vida em constante mudança, em constante movimentação. Aconteceu isso com André. Ele conheceu João Batista, ouviu seus ensinamentos, mas no momento em que Jesus Cristo foi apresentado, ele deixou aquele que era o símbolo da antiga aliança para seguir Jesus Cristo. André, irmão de Simão Pedro, com a menção dele, aparecem na cena os três discípulos que entraram em contato com Jesus logo no início. André, o que ficou para viver com Jesus e que mostrará, dois versículos para frente, a sua disponibilidade de amar através das obras. Um versículo que nós vamos falar ainda, que é João capítulo 6, verso 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Aquele homem ainda estava engatinhando dentro do seu cristianismo, mas ele observa uma possibilidade, ele reconhece uma pessoa que tem uma pequena porção de alimento e ele leva ao Senhor. Também é apresentado Filipe, que em sua resposta a Jesus mostrou mais uma vez que o seu conceito de Messias era um conceito vinculado ao passado. Ele era uma pessoa distante. E também Simão Pedro, ao qual nessa ação da multiplicação não se apresenta nada de especial que ele tenha feito. É a figura de Pedro, ela só vai ser revelada mais à frente, a partir da Santa Ceia, com Pedro, aquele homem truculento, aquele homem difícil de trato, violento, mas que é o homem que afirma a messianidade de Jesus de uma forma verdadeira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. João 6,68. O próximo versículo, João capítulo 6, verso 9. Dando continuidade à frase de André, ele diz: Jesus, aqui é um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Uma frase como essa era a motivação para a gente ficar um domingo só falando sobre ele. Quantos simbolismos inseridos nesse texto. Esse versículo e o versículo 10 que nós vamos meditar ainda são versículos carregados de simbolismo ao qual nós vamos falar. André, ele não responde nenhuma pergunta, a pergunta que foi feita por Filipe: como é que nós vamos alimentar? Ele também não pergunta nada, Ele simplesmente constata a realidade e informa para Jesus: olha, tem esse menino aqui, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele talvez pense em uma situação diferente de comprar. Jesus estava movimentando o contexto daqueles discípulos para eles entenderem: nós estamos saindo do contexto natural e entramos no sobrenatural. Esse contexto da pessoa precisar pagar para receber algo em troca de Deus não existe, não é abençoado, não está na palavra. Ele vê qual é a situação concreta de forma racional e apresenta os elementos disponíveis: 5 pães e 2 peixes. Provérbios 16, verso 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós podemos fazer planos.
Aleluia.
Nós devemos fazer planos. Nós temos que olhar para as situações da vida e falar: bom, eu quero fazer tal coisa, eu quero construir tal coisa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E isso é natural. Se você não tem sonho, você está morto. As pessoas que não estão com sonhos, elas estão ou andando como zumbis por aí, ou então estão lá no campo da esperança, enterrados. Se você está vivo, você tem que ter sonhos. Pastor, como lidar com os sonhos? Porque eu não consigo 100% de certeza do que é de Deus e do que não é de Deus. Te confirmo que ninguém vai saber. Não há homem na terra que vai te afirmar que isso procede de Deus ou não procede de Deus. Mas há alguns indicativos, alguns elementos. Primeiro, palavra de Deus. Você tem que procurar se os seus planos eles são pautados na palavra de Deus ou se são pautados no teu coração. Tiago diz que as pessoas não recebem porque elas não pedem, e quando pedem, pedem mal, para satisfazer apenas o desejo do seu coração. Então Deus ele fala que você realmente tem que fazer planos, mas a última palavra, quem dá o amém, é o Senhor. E aí você, como servo, como submisso, você sim fala para Deus: Senhor, fiz os meus planos, mas diante da tua palavra eu me calo. Foi o que Jesus Cristo fez: Senhor, se possível, passa de mim o teu cálice, esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. É o contato de você fazer um plano e você se submeter à decisão de Deus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. André ele apresenta essa situação, mas e aí? O que fazer com isso? O que é isso para tanta gente? Se a gente estava numa situação difícil em pensar que com 200 denários se compraria um pedaço de pãozinho para cada um, o que, que é 5 peixinhos e 2 pãezinhos de cevada para 20 mil pessoas? O resultado é desencorajador. E ele fala, complementando, o que é isso para tantos? Ele queria demonstrar o seu amor através de obras, mostrando: olha, Jesus, tem aqui esse menino. Mas ele mesmo vem e fala assim: não é suficiente. É algo que não é passível de uma análise natural. Seria bom, dentro do entendimento de André, seria muito bom que as coisas acontecessem realmente como Jesus falou. Nós não temos que nos vincular a conceitos humanos. E falava hoje pela manhã, quem ouviu, ouça de novo com amor, e eu vou falar para você. A situação da nossa igreja é algo que eu falei há 2 meses atrás, eu volto a falar. A nossa arrecadação, ela está por cima, em torno com uma defasagem de quase R$2.000. Tá? Se a gente for olhar, se eu for olhar de uma maneira natural para esse tipo de situação, o que, que eu vou fazer? Vou pegar, fechar a igreja? Vamos começar a congregar na casa de algum irmão? Vamos começar a fazer uma coisa, fazer outra? Porque a nossa estrutura é uma estrutura super enxuta. Não há o que fazer. Vamos deixar de ajudar as pessoas? Vamos fechar? Não vamos? Eu não posso olhar de uma maneira natural para a situação. Você, dentro da sua situação, você não pode olhar de uma maneira natural. Porque o nosso Deus, ele é um Deus impossível. Esse menino que aparece no contexto, ele tem toda uma simbologia. A figura do menino se encontra primeiramente só no Evangelho de João. Você não vê esse menino aparecendo em outros evangelhos. Porque o evangelho de João está querendo trazer uma informação a mais. Como também nós vamos ver logo à frente que Marcos tem informações que não tem no evangelho de João. Na verdade, para o fato de satisfazer a fome daquele povo, se o menino, se era menino, se era adulto, se era jovem, não faz a menor diferença. Então, se ele falou desse menino, é porque há algo que nós precisamos analisar. A figura do menino, primeiramente, representa o símbolo de dependência. Para sua idade e condição, ele é fraco, física e socialmente. Ele é o menos recomendável para a solução de um problema. Quando você olha a cultura judaica, as crianças e as mulheres e as viúvas e os estrangeiros, eles eram colocados de lado. Uma criança, como uma mulher, como uma viúva, ela não podia se manter. Uma criança sozinha, ela morreria. É aquele versículo que fala, deixar vir as minhas criancinhas. Ou daqueles que têm o coração como de uma criança. Desses é o reino dos céus. E Jesus Cristo está fazendo uma comparação sobre a criança que é dependente e nós, como seres humanos, adultos, que temos que ser dependentes do reino. Não é que você tem que ter o coração de uma criança. Você tem que ser dependente como uma criança. E quanto menor a criança, mais dependente ela é. O menino, que constitui uma figura representativa da comunidade, ele é pobre. Pastor, como que você sabe que o menino é pobre? Ele tinha pães do quê? Cevada. As pessoas que eram bem de vida comiam pães de trigo e não pães de cevada. Apenas as pessoas que não tinham uma condição financeira boa comiam pães de cevada. Independente de você gostar ou não, era a condição da época. Aquele menino era uma figura pobre e representava toda aquela comunidade que não poderia adorar a Deus lá em Jerusalém, porque em Jerusalém se precisava de dinheiro para adorar a Deus. Nunca fique numa igreja onde a premissa para você adorar a Deus é você ter dinheiro. Você não precisa de dinheiro para adorar a Deus. Não há esse ensinamento na palavra de Deus. E as pessoas, elas têm apertado, tem feito com que as pessoas, elas fiquem constrangidas. Você não pode adorar a Deus se você não trouxer isso, se você não fizer aquilo, se fizer aquilo outro. Não há esse tipo de instrução na palavra de Deus. E esse menino representa uma comunidade opressa pela Páscoa dos judeus, não do povo, dos judeus. O lugar onde o menino está é no meio dos discípulos. Representa, portanto, o grupo dos discípulos que estão com Jesus em sua condição de fraqueza, pobreza de recursos e dependência. Jesus, mais para frente, ele irá servir as pessoas de pães e peixes de uma forma pessoal. Os líderes não querem esse tipo de envolvimento com o povo. Conversava com a Lu ali na porta, antes da gente começar o culto, da problemática de igrejas grandes. Estava conversando com um pastor amigo meu e ele falava assim, que é uma grande dificuldade para ele o pastorear pessoas, uma igreja com mais de 150 pessoas. E eu digo pastorear de acompanhar, de você poder ligar, de poder perguntar, de poder participar, de poder ajudar. Hoje falava pela manhã que no domingo passado a irmã dos Reis, que não está aqui essa noite, ela falou assim, olha, me instrui a respeito do salmo tal, versículo tal. Eu fui dar a resposta para ela hoje. Como a gente pode pensar em igrejas mega? Como que você tem contato e acesso com liderança, acesso com o pastorado? Jesus Cristo, ele vai sim alimentar o povo, mostrando que ele é do povo. João 6,11 diz, então Jesus tomou os pães e tendo dado graças, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto eles teriam. Nascendo no lava-pés sequencialmente, estreitamente ligado a essa, depois da sua ação com os discípulos, ele também mostra que aqueles que são de Jesus Cristo, eles são servos. Nós não viemos aqui para ser servidos, mas para servir. Na comunidade de Jesus, apresenta-se, pois, perante o mundo como um grupo socialmente humilde, sem nenhuma pretensão de poder, poder sem dominação, dedicado apenas ao serviço dos homens. Hierarquia dentro da igreja não existe. Não há alguém que manda mais. Não há alguém que é mais poderoso. E eu recebo com muito amor e carinho quando vocês falam assim: olha, o pastor ele é o anjo da igreja, o pastor ele é o ungido do Senhor. Eu recebo com muito amor e carinho. Mas perante Deus eu sou igualzinho a você. Eu tenho uma função diferente, apenas isso. Eu tenho falado isso para você. As pessoas, elas quando passam à frente, parece que elas acham que elas são melhores que os outros. E se colocam como melhores. E as pessoas que estão do outro lado gostam de ter alguém que aparentemente é um superman, que não peca, não erra, não falha. Mas eu sou o que mais erro e mais falho. Sou entre vocês. A menção dos pães de cevada e a resposta de André vieram de onde? Será que Jesus Cristo está criando um novo preceito? Será que nunca foi falado disso na palavra? Já foi. 2 Reis, capítulo 4, versos 42 a 44, diz algo semelhante ao que Jesus Cristo fez. Veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes do seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Talvez você tenha lido essa passagem e você nem reparou que é uma ligação direta com o sermão em que Jesus Cristo multiplica os pães. Por isso que mais à frente você vai ver que aqueles homens, eles quiseram fazer Jesus Cristo rei. O profeta Eliseu lá atrás tinha feito, já apontava para o Messias que havia de vir, e agora esse Jesus Cristo vem para multiplicar os pães, ele tem que ser rei. O milagre de Jesus será mais uma vez relacionado às Escrituras, fator esse que reforçará a vontade do povo mais tarde em fazê-lo rei. Nós vamos meditar mais à frente. Quando o povo viu o sinal que fizeram, disseram: este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Uma das grandes dificuldades da liderança é não permitir ser feito rei. E eu sou uma pessoa que com ele lutou com isso. Quando você me exalta, quando você fala alguma coisa, eu tenho que blindar o meu coração para eu não achar que o que eu falo, o que eu faço, vem de mim. É o que eu sou especial, eu sou mais perto, eu não sou. João capítulo 6, verso 10, o último versículo que nós vamos meditar essa noite. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em quase 5 mil. Mais um versículo com elementos simbólicos. Nós já vimos o elemento do menino, que representava a dependência, representava a comunidade que era fraca. Já vimos o elemento do pão de cevada, que representava o povo humilde. Aquele povo de Betesda que sofria. E agora nós vamos ver os elementos que estão dentro do versículo 10 do capítulo 6. Sem fazer caso do pessimismo dos discípulos, Jesus lhes dá uma ordem para fazer o povo sentar. Aquele povo estava disperso pela aquela circunvizinhança ali do monte. E Jesus Cristo fala para aqueles discípulos: coloca as pessoas para sentar. Apesar do tamanho da multidão, Jesus procede de forma ordenada, fazendo o povo se sentar em preparação para a refeição. Não podia sentar de qualquer jeito. E aí nós vemos isso em Marcos. Jesus Cristo mandando aquele povo sentar de uma forma dividida e separada. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100, 50 em 50. E todo aquele povo, da ordem de 20 mil pessoas, foram divididos em pequenos grupos para comerem de uma forma ordenada. Jesus encarrega os discípulos da tarefa. Comer reclinado era próprio de pessoas livres. Particularmente na ceia pascal, via-se nisso a passagem da escravidão para a liberdade. A pessoa que ela é livre, ela come de uma maneira tranquila, sentada, reclinada. A ordem de Jesus aos seus discípulos tem, portanto, esse significado. No êxodo da Páscoa de Jesus, a multidão dos oprimidos muda de condição. Não come mais de pé, nem correndo, mas come sentado. Jesus os instrui os seus como hão de tratar o povo. Da mesma maneira que eu sou servo, vocês também são servos. A comunidade tem que se pôr a serviço dos homens como inferior. Lembra que eu estava no final de julho, começo de agosto, no seminário Águas de Lindóia, e se estava falando exatamente sobre isso. Uma grande igreja nos Estados Unidos, ela estava com uma quantia de dinheiro necessária para fazer uma reforma no prédio e alargar o prédio. O prédio estava ficando pequeno. E a quantia era alguma coisa em torno de 10 milhões de dólares. E aqueles homens começaram a se incomodar e falaram assim: por que que nós vamos gastar esse dinheiro numa reforma do templo? Será que não é suficiente a gente fazer mais cultos? E aqueles homens ficaram incomodados com aquilo, e uma pessoa falou assim: por que a gente não faz algo com a sociedade, com as pessoas à volta? O que nós vamos fazer? Não sei, vamos perguntar para eles. E aí fizeram uma pesquisa na sociedade, construíram um tremendo local social, com piscina, quadras de esporte, lugares para ensino, algo semelhante ao SESC, que a Claudinha trabalha, e cursos e uma série de coisas, e assim foi feito. As pessoas, elas têm a dificuldade de fazer as coisas de forma ordenada, elas têm a dificuldade de quererem alcançar as pessoas de forma social. Jesus Cristo não. Ele coloca aqueles homens sentados, eles começam a colocar aqueles homens organizados e também os alimenta. Não parte de condição de poder e força, e sim da debilidade do menino mencionado de André, a comunidade ela vai ser servida através da igreja. Nós, como igreja, nós temos que servir as pessoas. Mas eles não são crentes, não importa. A gente tem que se preocupar em alimentar e cuidar das pessoas. Os discípulos, com o seu serviço, dão ao povo uma dignidade igual à sua. Fazem-nos homens livres como eles o são. Os que seguiram Jesus para o outro lado do lago, afastando-se da sociedade opressora religiosa, encontram nele estímulo e convite, e esperança, e ele lhes dá consciência da sua dignidade. Nós, como servos do Senhor, temos que fazer as pessoas se sentirem dignas, se sentirem vivas. Nós temos que demonstrar o nosso amor através dos nossos bens, através dos nossos serviços, através do nosso amor. Muitas vezes nós somos as pessoas que temos o coração mais duro, e quando nós chegamos para falar do amor de Deus, nós não demonstramos amor. Nós falamos frases feitas, usamos versículos padronizados, e muitas vezes falamos para a pessoa assim: você não quer? Vai para o inferno. Ou então, eu vi uma imagenzinha no Face, antes de sair de vir para cá, estava assim, uma pessoa passando necessidade, uma irmã olhando para a outra e falando assim: essa pessoa está passando fome, está necessidade, mas ele não quer na igreja, o que eu posso fazer? Você pode alimentar. Nós podemos alimentar as pessoas e cuidar das pessoas. Havia muita grama naquele lugar. O lugar ao qual se faz referência é uma referência a um templo. João capítulo 11, 48 diz: se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Quando nós lemos que havia relva naquele lugar, o Senhor está fazendo uma pequena analogia entre um lugar que deveria ser um lugar de sossego, um lugar que deveria ser um lugar de esperança, que era o templo e não é mais, para esse novo lugar onde há a relva, onde há a grama. Em oposição ao lugar situado em Jerusalém, onde jazia a multidão dos oprimidos, você lembra que lá na festa dos judeus havia lá no tanque de Betesda uma multidão de pessoas opressas que eram colocadas de lado e não poderiam participar dessa festa dos judeus. A localidade onde se acha agora Jesus é o lugar onde brilha a sua glória, ou seja, onde se mostra, onde se manifesta o amor incondicional de Deus. Não há mais amor, não há mais a figura divina de Deus dentro do templo de Jerusalém. Jesus Cristo, naquele momento, naquele monte, naquele lugar, Ele estabelece um novo lugar de adoração. Ele já está começando a sinalizar que você não precisa de um lugar específico para adorar a Deus. Você adora a Deus através da sua vida, através do seu trabalho. Aonde você estiver, você pode adorar a Deus. Pastor, por que se reunir? Porque também o Senhor comanda que a gente nos reunamos. Porque nós aprendemos uns com os outros. Nós entendemos a vida em comunidade. Em uma posição ou lugar situado em Jerusalém, onde jazia a multidão dos oprimidos, Jesus Cristo, Ele inaugura um novo lugar, que não é um lugar físico, mas é um lugar onde Ele está. João capítulo 1, verso 14, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aonde Jesus Cristo está, é lugar de adoração e manifestação de Deus. Assim, esse monte onde está assentado Jesus, torna-se o contrário, o antigo, o antagônico de Jerusalém. O Monte Santo não é mais um lugar de adoração a Deus. A grama que cobre o lugar trata-se da promessa da fecundidade própria no tempo após o milagre. A promessa da vida abundante em Cristo. E essa relva, ela simboliza isso. Um lugar em que é um lugar de deserto, é um lugar onde se manifesta a glória do Senhor também através da relva. Salmo 72, versos 16 diz: havia na terra abundância de cereais, que ondulem até os cumes dos montes, e seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. E a Páscoa que o Messias anuncia não é uma Páscoa para você comer correndo. Não é uma Páscoa do desespero, mas é uma Páscoa de tranquilidade. Ao contrário da Páscoa do êxodo judeu do Egito, em que desta maneira ou comereis lobos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis a peça. É a Páscoa do Senhor. Essa nova Páscoa de Cristo não é uma Páscoa de desespero e de correria. É a nova Páscoa dos que chegam e não dos que fogem. A primeira Páscoa simbolizava pessoas fugindo. Essa Páscoa de Cristo é uma Páscoa que simboliza a sua chegada no seio do Pai. A libertação, ela é imediata, assim como tinha sido a do invaso do tanque de Betesda. Levanta, toma o teu leito e anda. Não há religiosidade, não há um processo, mas a libertação ela é imediata. Também diferente do êxodo de Moisés, não é uma Páscoa em que cada um come na sua casa. É uma Páscoa que, como a Santa Ceia, ela é comida todos juntos. Quando nós fazemos, executamos a Santa Ceia, nós distribuímos o pão e nós o aguardamos para que nós possamos comer todos juntos. Quando nós distribuímos o suco de uva, que representa o sangue do Cordeiro, nós distribuímos e cada um espera para que a gente tome a Santa Ceia toda junta. Diferente do que era lá no êxodo. Falai a toda a congregação, que cada um, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada família. Os membros da comunidade de Jesus, elas são levados pelo Espírito ao pleno desenvolvimento humano. Conforme eu e você vamos andando no conhecimento do Senhor, nós vamos entendendo como é fazer parte desse corpo, como é fazer parte dessa comunidade. Feche seus olhos. Senhor Deus, andamos mais um pouco perante esse milagre que ainda está prestes a acontecer. O nosso Jesus é um Jesus que age de maneira ordenada, de uma maneira, Pai querido, alinhada com a Tua Palavra. Os milagres que o Senhor faz não são milagres aleatórios, tendo como objetivo apenas o entretenimento humano, mas tem objetivos reais. E nós precisamos aprender do Senhor o que significa viver em comunidade. Significa viver dentro da Tua Palavra, pautado nos Teus caminhos. Agradecemos ao Senhor pelo mais esses versículos em que nós podemos meditar. Poderemos, Pai, nos deparar daqui alguns dias, Pai querido, com o milagre da multiplicação. Multiplicação essa que pode ser verdadeira nas nossas vidas, que na verdade o é a cada dia. Nós temos, Pai querido, vivido debaixo da Tua mão e da Tua graça, em qual o Senhor multiplica a nossa saúde, os nossos dias de vida, os nossos salários, o nosso amor e a nossa graça, através da figura do Senhor Jesus. Senhor, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos mais uma vez, pedindo que o Senhor continue nos ensinando, nos capacitando para a glória, honra e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.